dignifica o clube. Julgo que os profissionais, numa situação de pressão classificativa, têm tido um comportamento, quer técnico, quer disciplinar, exemplar, e têm posto no campo, de facto, uma grande garra, uma grande capacidade de luta relativamente àquilo que está pela frente. Se olharem para a tabela, matematicamente, as coisas continuam a ser possíveis de concretizar.
Mas agora apenas o lugar de play-off, professor.
Pelo menos. E isso ainda é uma fuga, ainda é uma porta estreitinha, mas ainda é uma porta. E por isso vamos continuar a trabalhar para que essa porta se abra para nós.
Muito bem, obrigado.
Ora, não é verdade isto que acabou de ser dito na Sport TV. Pode ainda a equipa do Nacional da Madeira manter-se na Primeira Liga e ultrapassar o Rio Ave, na equipa do Boa Vista, o Sporting Farense, e, portanto, ficar tranquilamente e na Liga Principal. Contas feitas há instantes por Carlos Santos, o nosso homem das contas, que está aqui sentado do meu lado direito. Ainda não temos Jorge Jus, por isso mesmo vamos continuar a atalhar caminho. Duarte e Vítor.
Olha, fruto disso mesmo que...
Olha, Paulo... deixa-me só dizer uma coisa importante que me esqueci. Temos campeão em Inglaterra, o City é campeão, mesmo sem jogar, aproveitou a escorregadela do Manchester United, que perdeu esta noite com a equipa do Leicester por 2-1. Campeão em Inglaterra, há jogadores portugueses que são campeões pela Premier League. E atenção, porque a final da Liga dos Campeões vai ser em Portugal. Vai ser no Estádio do Dragão, no dia 29. A decisão está para ser tomada pela UEFA. Em princípio, será oficial amanhã, mas há essa informação que a Antena 1 pode, desde já, adiantar. Dia 29 de maio, Estádio do Dragão, final da Liga dos Campeões. Não será em Istambul, porque as autoridades inglesas não permitem, por causa do Covid, a entrada e a saída de gente em direção à Turquia. Vai ser no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, o duelo entre Manchester City, hoje campeão, e a equipa do Chelsea.
Muitos povos, uma rádio. RDP África, a rádio de todos.
20 horas e 2 minutos em Lisboa. As notícias com António Simões.
A ex-ministra moçambicana do Trabalho, Helena Taipe, foi libertada sob termo de identidade e residência 2 anos após ter sido detida num caso de corrupção. A informação é adiantada pelo jornal Carta de Moçambique. Helena Taipe estava em prisão preventiva em Maputo por suspeitas de recebimento de subornos no valor de 100 milhões de meticais num caso relativo a 2014 relacionado com o Instituto Nacional de Segurança Social. A ex-ministra é também acusada num outro processo com mais 11 suspeitos de envolvimento no desvio do equivalente a 113 milhões de meticais das contas da Direção do Trabalho Migratório. O secretário-geral da maior central sindical da Guiné-Bissau apresentou hoje uma queixa-crime contra o ministro das Finanças no Ministério Público. A queixa de Júlio Mendonça vem na sequência de uma queixa-crime que o ministro das Finanças apresentou na sexta-feira passada no Ministério Público contra o secretário-geral da maior central sindical do país, que acusa João Fadiab de pagamentos ilícitos para proveito próprio. Fátima Camará.
Perante o cenário de queixa e contra-queixa e de trocas de acusações à porta do Ministério Público, o advogado do sindicalista Alex Bassuco pede ao Ministro das Finanças que prove na Justiça a sanidade mental do seu constituinte.
E o processo tem a ver com uma declaração que o Ministro fez na televisão pública, acusando o meu constituinte, que é o secretário-geral da UNTG, de padecer de sanidade mental. E foi através desta declaração que o meu constituinte, assim como a central sindical, achou por bem que é necessário que o ministro faça prova deste facto, já que eles estão preocupados em ter um secretário-geral que parece de problema mental à frente dos destinos dos seus interesses.
Alex Bassuco pede ainda calma e serenidade à classe trabalhadora e diz acreditar na realização da justiça.
Como qualquer advogado, espera que o Ministério Público faça o seu trabalho não é? E nós confiamos no Ministério Público, aliás, é o único Ministério Público que temos. E confiamos que o Ministério Público vai fazer o seu trabalho com base nas leis e nos princípios de direito.
Na sequência da detenção dos dirigentes sindicais da Direção-Geral das Contribuições e Impostos, tem havido um clima de tensão e trocas de acusações entre o secretário-geral da maior central sindical da Guiné-Bissau, Júlio Mendonça, e o ministro das Finanças, João Fadiá.
Facto que culminou, recordo, com a apresentação de queixas-crime pelos dois no Ministério Público. A Comissão de Ajuda e Controlo das Famílias Afetadas pela Seca, Fome e pela Praga de Gafanhotos no sul de Angola defende o reforço de soluções locais para diminuir o impacto daqueles fenómenos na região. Esta posição, José Silva, foi manifestada hoje em Luanda durante a conferência de imprensa dada esta manhã pelo porta-voz da Comissão do Governo.
Os dados apresentados fazem referência ao sinistrado das províncias do Cunene, Huila e Namibe. Durante a conferência de imprensa, o representante da Comissão de Ajuda e Controlo das Populações do Sul de Angola, Félix Domingos, apresentou os dados estatísticos das famílias mais afetadas, sobretudo pela seca e a fome. Estas continuam a ser apoiadas pelo Executivo Central.
Só em termos de residências inundadas na província do Cunene, nós estamos a falar de cerca de 1.500 residências inundadas. Na cidade de Ondjiva, município do Cunhama, mais de 500 lavras devastadas. Para a seca, nas Chibias, de cerca de 3 mil famílias afetadas. Na Chibia, Huila. Para a província do Namibe, cerca de 7 mil famílias na localidade do Tomba e do Virei, que vivem a situação da seca. Toda esta população está merecendo o devido tratamento, recebendo o apoio necessário por parte das autoridades locais. Estamos aqui a fazer uma referência muito particular ao Executivo Central.
Félix Domingos diz que, apesar deste apoio, é preciso reforçar a estratégia e que o apoio deve ser garantido a nível local e nem sempre depender da estrutura central, ou seja, do poder em Luanda.
Dentro daquilo que é o plano de contingência, para mitigar a situação da fome, propriamente na região sul, dar treinamento, fortificar aquilo que é as comissões municipais e provinciais de proteção civil. Não só dando os bens alimentares, também distribuindo meios de trabalho.
Félix Domingos, o porta-voz da Comissão de Ajuda e Controlo das Populações do Sul de Angola, que foram afetadas pela seca, pela fome e agora também pela praga dos gafanhotos.
As autoridades devem, por isso, reforçar o apoio às populações afetadas então pela seca, fome e pela praga de gafanhotos no sul de Angola, como sugere a Comissão de Ajuda e Controlo das Famílias.
Notícias na RDP África, com edição de António Simões. Vamos daqui a pouco voltar ao desporto.